Louvado seja Deus. Nós damos graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Irmãos, essa questão de Jesus ser esse mediador entre Deus e o homem é algo muito importante, é algo que nós precisamos realmente enxergar, ver e desfrutar disso daí. Irmãos, a palavra de Deus nos mostra o que Deus fez para que isso fosse possível. E não foi algo tão simples assim. Foi algo bastante complexo, na verdade. Algo que homem nenhum poderia imaginar. A obra de Deus, os feitos de Deus, o movimento de Deus, para que ele pudesse ser ou ter um mediador entre nós e Deus. Deus teve um plano. E esse plano, ele se envolveu no negócio. Ele não delegou para ninguém. Ele mesmo decidiu agir. E ele agiu em nosso favor. O próprio Deus um dia se encarnou. E ele veio e foi até a cruz para nos resgatar. Para pagar um preço que nenhum de nós poderia pagar. E não só isso. Para nos dar a sua própria vida, essa vida eterna, e muito mais que isso, resgatar, dar a vida e estar conosco todos os dias. Amém. Isso é maravilhoso, irmãos, nós precisamos desfrutar realmente disso. E os escritos de João, João foi aquele apóstolo muito especial, porque João, quando todos morreram, foram martirizados, ele ficou, ele foi preso numa ilha. E naquela ilha, conforme está relatado em Apocalipse, Deus revelou para ele todas as coisas. Se tem um homem que foi lá e viu detalhes, lá do trono de Deus, no terceiro céu, foi João, viu aqueles seres viventes, algo nunca revelado, os quatro seres viventes, ele descreve aquilo lá, os anciãos, sabe que lá no céu, junto com Deus, tem anciãos, seres viventes, coisas que nós não conhecemos, João viu. Não só viu isso, Deus o levou para o futuro. Ele viu o desfecho dessa era. Ele viu a volta de Jesus. Ele viu a grande tribulação. Ele viu o final da grande tribulação. Ele viu o anticristo, o falso profeta sendo levantados, sendo julgados, lançados no lago de fogo. Ele viu Satanás sendo preso por 1000 anos. Ele viu no final do milênio, Satanás sendo solto e ainda enganando as nações. Ele viu novos céus e nova terra. Ele viu a nova Jerusalém. Ele viu a eternidade. E ele descreveu isso em Apocalipse. Então João não é qualquer pessoa. Quando nós olhamos os escritos de João, quando ele vem e escreve o evangelho de João, ele tem uma bagagem. Ele tem uma bagagem muito grande, obrigado. A bagagem dele é, ele viu tudo. Se tem alguém que conhece Jesus, é João. Ele conviveu com o homem Jesus, comeu com ele, andou com ele, viu os milagres dele, ele viu Jesus na cruz, ele viu Jesus ressuscitado, ele viu Jesus após a ressurreição, ele viu o Cristo glorificado. Se você ler Apocalipse 1, ele descreve o Cristo glorificado. Então, quando ele começa o Evangelho de João, e durante o Evangelho de João, ele mostra todo esse movimento de Deus. Só João viu isso aí, escreveu isso aí. Na verdade, outros viram, mas ele, por ter visto mais, ele se lembrou do que Jesus falou quando estava com ele, e aí ele soube fazer a interpretação correta daquilo que Jesus falou. Quando você lê o Evangelho de João, por exemplo, no capítulo 13, ele começa falando daquele momento, dos últimos momentos de Jesus com eles, na comunhão com eles, quando Jesus estava naquela mesa. Jesus pegou uma toalha, cingiu e foi e lavou os pés de todos eles. E depois voltou para a mesa. Aí Jesus começou a conversar com ele. E aí João escreveu, João escreveu o capítulo 14, o capítulo 15, o capítulo 16 e o capítulo 17. Naquela conversa na mesa, coisas que nenhum outro escreveu, embora naquela mesa estivesse 12 com Jesus. Mas ele estava perto e ele entendeu tudo aquilo lá, talvez por tudo aquilo que ele viu depois. Ele entendeu realmente o que é o Consolador, o Espírito da Verdade, o Espírito Santo. Ele entendeu, por exemplo, quando Jesus, lá no capítulo 7 de João, fala no último dia da festa, que quem cresce em Jesus, do seu interior fluiriam rios de água viva, mas isso só seria possível no momento que Jesus fosse glorificado. Naquele momento ainda não era possível isso, porque Jesus ainda não havia sido glorificado. Mas quando ele escreveu o Evangelho de João, ele mencionou isso que Jesus disse e explicou. Jesus, João, ele menciona aquela conversa de Jesus com Nicodemos, aquela conversa de Jesus com a mulher samaritana. Só ele descreveu isso. Porque talvez muitos não entenderam muito aquela questão, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Talvez muitos não entenderam que não era um lugar, não haveria um lugar, depois da ressurreição de Jesus, não haveria mais um lugar de adoração, porque eles eram muito apegados àquele lugar, a Jerusalém, ao templo. Mas Jesus falou que chegaria a hora em que os verdadeiros adoradores adorariam o Pai em espírito e em verdade, e eram esses que Deus procurava para seus adoradores. Só João falou isso. Ele entendeu bem isso aí. Então, se você ler o Evangelho de João, os escritos de João, você vai enxergar essa questão de Deus vindo a essa terra e Deus voltando para o Pai. Primeiro, o Verbo, o Filho, a palavra deixa a glória e se torna carne. Nós não conseguimos alcançar isso, porque nós nunca estivemos na glória. Talvez na volta do Senhor, quando nós tivermos os nossos corpos glorificados e formos a glória, talvez nós entendamos um pouco mais o que é o Verbo se tornar carne e habitar entre nós. Nós não entendemos muito, mas isso é algo tremendo, irmãos. Alguém criador, e João faz questão de mencionar isso, o criador de tudo se torna carne, como um homem, e vem aqui. Não para ser um rei, não para ser o maioral, mas para sofrer, para padecer, para ir numa cruz e morrer, para pagar um preço, para nos resgatar, para nos salvar. Se você ler o Antigo Testamento, irmãos, você vai ver que se Jesus não tivesse vindo, todos nós estaremos perdidos. Porque nós não tínhamos nada a ver com o povo de Deus, Israel. Nós seremos pagãos, perdidos, vendidos à escravidão do pecado, condenados. Mas a bênção de Abraão chegou até nós, em Jesus Cristo. Então isso é algo maravilhoso. Quando você lê João, você tem que dar pulo de alegria. Porque Deus realmente fez algo extraordinário para nos resgatar. Foi um processo que ele passou. Um processo que ele não precisava passar, mas ele passou por minha causa e por sua causa. Primeiro, o Verbo se fez carne. Segundo, o homem Jesus, indo à cruz, sendo crucificado, padecendo, ressuscitando, se tornando o Espírito da verdade, o Espírito da realidade, o Consolador, a fim de estar para sempre conosco e para nos suprir em todas as coisas. Amém. Esse é todo o processo dele, para ser o nosso suprimento diário. Tudo isso nós vemos bem descrito no Evangelho de João. João 1, capítulo 1, versículo 1, ele começa: no princípio era a palavra, era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Então o verbo é o Deus Criador, é a palavra, e a palavra é a expressão de Deus, a palavra, ela comunica a Deus, o verbo é Deus falando a nós, e quando Deus fala, Ele se revela. Você pode saber muitas coisas, você pode ser um entendido, um expert em algum assunto, só que se você não abrir sua boca, ninguém vai saber disso. Um professor que sabe muito, as pessoas vão saber que ele sabe muito quando ele abre a boca para ensinar, para botar para fora aquilo que está na mente dele. E quando o verbo se fez carne, Deus coloca, começa a colocar para fora o que está na mente dele. Coisas, mistérios que estavam ocultos por séculos e gerações, foi revelado a nós. Por quê? Porque o verbo se fez carne. E quando ele começa a falar, ele começa a revelar o plano de Deus, o propósito de Deus, os pensamentos de Deus, a nosso respeito, o que Ele pensa de nós e o que Ele quer para mim e para você. Por isso nós precisamos atentar para as palavras de Jesus, para aquilo que Ele fala para nós, para aquilo que Ele falou, porque isso vai nos levar à vida eterna e vai nos levar a ter uma vida aqui, uma vida abundante, porque Ele veio para isso. A vida estava nele, mas Ele veio para que eu e você tenhamos vida e vida em abundância. A vida estava nele, só que essa vida era inacessível, porque estava lá na glória, o verbo estava lá, a vida estava nele, e nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas o dia que ele se moveu, a vida veio junto com ele, e a vida começou a andar nessa terra, e a vida era uma pessoa, um homem, Jesus de Nazaré, andando com pessoas. E João viu isso e ele ficou doido com isso. Quando ele escreve o Evangelho de João, você vê ele impressionado com isso. Hebreus, o autor de Hebreus, também nos dá essa informação. Hebreus, capítulo 1, versículo 1, ele começa também falando desse Deus, havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Isso é a antiga aliança. Na antiga aliança, Deus falava por intermédio de profetas. Na antiga aliança havia intermediários. Nestes últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ou seja, aqui ele também está falando que esse Filho é o que fez o universo. Como João fala, todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Aqui também fala, ele fez o universo. Mas esse Filho hoje fala nós. Deus nos fala hoje através do Filho. Na nova aliança, quem fala é o Filho. O Filho é que fala. Então, quando João fala que a vida estava nele, está falando dessa vida eterna, essa vida divina, Zoé, incriada, que estava nele, e era exclusividade dele. Mas quando ele veio para nos dar essa vida. Passamos a ter acesso à vida de Deus. Porque Ele se manifestou, Ele expressou Deus, Ele comunicou Deus a nós. João 1,18 diz assim, ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito, o único, que está no seio do Pai, o Filho, Ele veio e nos revelou. Esse Deus que homem jamais viu. Então quando olhavam para Jesus, olhavam para Deus. Porque Ele era um homem-Deus nessa terra. 1 João capítulo 1, versículo 1, ele também começa. Da mesma forma como o Evangelho, mas ele fala, o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. Aqui ele dá mais um detalhe. Não é o verbo que se fez carne, mas é o verbo da vida. Porque a vida estava nele. E no versículo 2, essa vida inacessível, João fala, e a vida se manifestou. Que maravilha, irmãos, a vida se manifestou. E nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vô-la anunciamos. A vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. Então aquela vida que estava lá com o Pai, ela chegou até nós. A vida é uma pessoa. Eu sou a vida, Jesus falou. Eu sou a vida. Quem crê em mim e me recebe, tem a vida. Tem em si a vida, porque Ele veio para nos dar vida. Louvado seja Deus. Então veja aqui que a ênfase aqui, o que, que é? O que João está nos transmitindo aqui? Que eu e você ganhamos vida quando ele se manifestou. Havia uma vida. Essa vida estava com Deus. Inacessível. Mas um dia ela veio e se manifestou. E aí João continua no versículo 3. E ele fala aqui, o que temos visto e ouvido, né, o verbo da vida, essa vida que se manifestou, o que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, que é o Evangelho. É o propósito dele, ele veio para nos dar vida. Para que vós, igualmente, mantenhais comunhão conosco. Por quê? Porque quem recebe a vida, se torna um com ele. É colocado nele e no Pai. E ele, o Pai, vem habitar nele. Então, quando nós recebemos essa vida, nós nos tornamos irmãos, nós nos tornamos membros do corpo de Cristo. E João, ele descreve tudo isso no seu Evangelho. Então, quem recebe Cristo, recebe essa vida e se une a Cristo e ao corpo de Cristo. E como resultado, ele fala, ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Por que a nossa comunhão? Porque todos nós recebemos essa vida, nós temos a mesma vida, nós recebemos o mesmo Espírito. Então a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo, que estava lá, mas se manifestou e agora nós podemos desfrutar. É simples assim a interpretação desses versículos. Graças a Deus. Por isso, João, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, ele fala. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então ele está falando que o Deus unigênito veio. E agora que ele veio, todo que recebe ele se torna um filho de Deus, tem o poder de ser feito filho de Deus, porque creu, porque recebeu. E guardem isso, todos nós recebemos o poder de ser feito filho de Deus. O poder de ser feito filho de Deus não é a todos quantos o receberam se tornaram filho de Deus. Não fala isso aqui, fala que a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então todos nós temos o poder do Filho de Deus. Jesus tinha poder, porque ele era filho de Deus. Ele veio como unigênito, ressuscitou como primogênito, porque ele gerou muitos filhos. E todos que receberam ele, recebeu o poder de ser como ele. Quando Jesus foi levado no deserto para ser tentado e venceu a tentação, diferente do que aconteceu com Adão no Éden, por que, que Jesus venceu? Porque ele tinha o poder do Filho de Deus. Amém. Quando Jesus estava no Getsêmane, ele teve o poder de ser feito Filho de Deus. Senhor, se possível, passe de mim esse cálice, mas seja feita o que tu queres. Isso é poder de ser feito Filho de Deus. Quando todos o abandonaram, quando todos o negaram, ele falou, vocês vão todos me negar hoje, mas depois a gente vai se encontrar. Ele teve o poder de entender a fraqueza e o pecado deles para amá-los depois e aparecer para eles e continuar a caminhada como Cristo ressurreto. Isso é poder de ser feito filho de Deus. Poder do perdão. O poder de ser como ele é. O poder de poder ouvir as palavras dele e ter o poder para cumpri-las. Não pela nossa força, mas porque nós recebemos algo que nós não tínhamos. O poder de ser feito filho de Deus. Amém. Louvado seja o Senhor. Amém. Versículo 13 fala, os quais? Por que nós recebemos o poder? Porque houve uma mudança em nós, radical. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Nascemos de Deus. Amém. Todos nós nascemos de Deus, nós que cremos e recebemos a Jesus. Amém. Não do sangue, não da carne, nem do homem, porque o que é nascido da carne, é carne, não tem jeito, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Por isso Deus nos deu o poder de sermos feitos filhos de Deus. Isso daqui é só para nós sabermos com quem nós estamos lidando. Quem é que está cuidando de nós? Quem nós estamos seguindo? Aleluia! Deus se encarnou. Isso foi algo maravilhoso. Aquele que estava nos céus, inacessível, se manifestou. Esse verbo, essa palavra, expressa Deus, revela a Deus seus pensamentos, sua vontade. Ele é a palavra, Ele é o verbo. Nada pode substituí-lo. Ninguém pode substituí-lo. É Deus vindo até nós. Louvado seja Deus. Ele foi o único justo. Ele foi o único homem justo que morreu nessa terra. Todo filho de Adão, incluindo Adão, morreu nos seus pecados. Mas o único que morreu justo foi Jesus. E a partir de Jesus, todos que creram nele foram justificados baseado no que ele fez, não nas suas próprias virtudes. Por isso hoje, enquanto nós vivemos, ainda nós somos pecadores, ainda nós somos falhos, ainda nós carecemos de graça, e ainda nós nos recorremos ao sangue de Jesus para purificar os nossos pecados, para nos perdoar os pecados e nos limpar de toda iniquidade. Enquanto vivermos vai ser assim. Nós nunca podemos esquecer do que Ele fez na cruz, porque nós sempre vamos precisar aplicar aquela cruz na nossa vida dia a dia. Ele pagou um alto preço, irmãos, para me resgatar, para te resgatar. Não foi qualquer coisa. 1 Pedro 1,18, Pedro fala assim, fala o que Jesus fez. Fala, sabendo que não foi por meio de coisas corruptíveis, como prata e ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram. Porque é nascido da carne é carne. O que nós recebemos dos nossos pais é o que eles eram, carne. Mas Jesus pagou o preço. Versículo 19 fala, qual foi o preço? Mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Esse daí era o único preço que Deus aceitou para nos resgatar. Então Ele nos comprou com o seu precioso sangue. O sangue é a vida. A vida dele foi dada por nós na cruz para nos resgatar. Isso é amor. Esse é o amor de Deus. Fomos comprados pelo sangue de Cristo. O sangue nos lavou, o sangue nos redimiu dos nossos pecados. E João nos mostra claramente esses dois movimentos de Deus. O Verbo se tornando carne, o Filho vindo a esse mundo, se despindo da glória e se tornando carne, um homem. Mas esse homem voltando para o Pai. Só João descreve esse movimento de Deus. Vindo, cumprindo algo, a redenção e voltando. E o versículo que eu acho que mostra claramente isso daí é João 16:28. Jesus fala assim, vim do Pai e entrei no mundo. Todavia, deixo o mundo e vou para o Pai. Maravilha, né? Olha aqui, ó. Vim do Pai, o Verbo se fez carne, e entrei no mundo. Todavia, Ele falou, não sou deste mundo, como vocês também não são. Agora estou indo. E vou para o Pai. E Ele foi como primogênito. E João nos explica muito bem o que é esse ir para o Pai. Ele veio para gerar filhos para Deus. E para levá-los ao Pai. Ele não foi sozinho para o Pai. Ele quis nos levar junto com Ele. Nós fomos na rabeira. Ele nos pegou. Nos inseriu nele. Então, onde eu estou, vocês também estão, Ele falou. Então, se vocês estão em mim, se nós estamos em Cristo, Ele vai nos conduzir ao Pai. E ele vai trazer o Pai até nós, porque ele foi para o Pai. Então ele traz o Pai e ele nos leva para o Pai. O que, que Jesus falou? Eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então ele nos leva ao Pai. Por outro lado, ele fala que o Pai, vem até nós fazer morada em nós. Né? Então ele leva para o Pai e ele traz o Pai. Isso que nós precisamos, irmãos. Então, hoje há um homem na glória. Porque ele se tornou um homem e foi para lá. Ele foi o único homem sem pecado que morreu nessa terra, o único justo. Sua morte, a morte do justo, o qualificou para ser o único mediador entre Deus e os homens. Ele tem cacife. Não teve pecado nenhum, era justo. Então, ele foi qualificado para morrer em nosso lugar. Louvado seja Deus por isso. Por isso, 1 Timóteo 2,4 nos fala assim que Deus deseja que todos os homens sejam salvos. Qual que é o desejo de Deus? Que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Esse é o desejo de Deus. E o versículo 5, ele fala, porquanto, baseado nisso, porquanto há um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Eu quero que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porquanto há um só mediador. Para que isso aconteça, só existe um meio, só um mediador. Cristo Jesus, homem. Versículo 6, ele fala, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos. Ele se deu. Por isso só ele pode salvar. Não só salvar, mas nos levar ao pleno conhecimento da verdade, porque ele é a verdade. Então ele pode nos conduzir à verdade. Só ele pode fazer, porque só há um mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Que maravilha que é isso. Ele me alcançou, ele te alcançou, porque ele se fez um homem. E ele pagou o preço de sangue, porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Nós somos os beneficiários desse grande amor e desse ato de Deus em resgate a nós. Louvado seja Deus. E João 14, então, ele mostra por que ele precisava ir. Por que ele precisava ir? João 14, 2, Jesus fala, na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Só que esse lugar não é que ele está preparando até hoje, o dia que ele voltar, ele vai levar a gente para as mansões celestiais, não. Ele estava falando o que ele ia fazer na cruz. Ele estava falando o que ele ia fazer na ressurreição. O lugar que ele ia preparar é para habitar nos homens. É para poder entrar em nós. Porque até Jesus, Deus só tinha um filho. No Antigo Testamento, Deus nunca se misturou com o espírito humano. Ele vinha sobre as pessoas, empoderava as pessoas, mas ninguém recebeu o espírito da vida, porque o pecado não pode ser misturado com o que é santo. Por isso que ele, como Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, primeiro precisou ir na cruz, conforme nós cantamos agora, digno é o Senhor. Ele é esse Cordeiro perfeito, que foi até a cruz e derramou sangue para nos redimir. E depois que ele fez aquilo ali, todos que creem nele, ele vem e declara justo, e declara santo. Você está justificado dos seus pecados, porque você creu naquilo que eu fiz em seu favor. Você está limpo. E agora sim, o Espírito da verdade, o Espírito Santo, agora o Consolador pode entrar em você. Porque eu fiz algo para te limpar. Eu preparei um lugar. Eu vou preparar o lugar. E ele foi e preparou o lugar na cruz e na ressurreição. Ele, como homem, não poderia entrar dentro de um homem, porque o Verbo se tornou carne. Mas esse homem, quando ressuscitou e se tornou o Espírito que dá vida, como o Espírito, ele pôde vir entrar em cada um que nele crê. Amém. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então esse foi o movimento maravilhoso de Deus. A segunda etapa, vou para o Pai, mas não foi embora, e fala, um dia eu vou voltar, não, já voltou para nós. Já está em nós, o dia que nós cremos. 14:3 fala, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Não estava falando do futuro, não. Eu quero permanecer com você. Onde eu estou, vocês também estarão. Versículo 16, no capítulo 14, Jesus diz, eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Está vendo? Não é para o futuro, é para agora, é para hoje, é para amanhã. Amém. É para todos os dias. Amém. Naquele dia, vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Eu no Pai, vós em mim, e eu em vós. Ô Espírito. Ô Espírito, louvado seja Deus. Mas para isso ele precisava se tornar primeiro o Espírito da vida, o Consolador. Por isso que no dia da ressurreição, na tarde daquele dia, Jesus apareceu para os discípulos. Aqueles que já haviam crido nele, mas agora já era possível o Espírito entrar neles. E Jesus pôs-se no meio deles e disse, paz seja convosco. E soprou sobre eles e disse, recebei o Espírito Santo. Ali foi dado o Espírito da vida para eles. E a partir dali, porque eles já tinham crido, mas Jesus ainda não tinha se tornado o Espírito. Mas quando ele se tornou Espírito, no mesmo dia da ressurreição, ele veio e soprou o Espírito sobre eles. E a partir daí, todo que crê recebe o Espírito na hora que crê. Louvado seja Deus por isso. Versículo 23, respondeu Jesus, se alguém me ama, guardará minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Nós já fomos colocados em Deus. Isso aqui é um plus. Para quem ama a palavra, para quem guarda o que Jesus fala, eu e o Pai viremos nele e faremos nele morada. Por isso nós precisamos almejar isso daqui. Porque o Verbo, ele manifesta a vontade de Deus. E quando nós amamos o Senhor, e Jesus fala aqui que amá-lo é guardar a palavra, o que ele fala. E Jesus falou muita coisa. Jesus falou muitas coisas. E nós precisamos atentar para as palavras de Jesus. Os mandamentos de Jesus. Os ensinamentos de Jesus. Aliás, nós fomos comissionados a isso, né? Ide, fazer discípulos, batizando-os, ensinando-os a guardar todas essas coisas que eu vos tenho ordenado. E eu estou com vocês, até a consumação dos séculos. Então, hoje nós temos as palavras de Jesus, porque o Verbo se manifestou. Nós temos os mandamentos de Jesus, e amar Jesus é guardar a sua palavra. Não é guardar palavra de profeta algum. Porque nesses dias, nessa era, Deus fala pelo Filho. E o que Ele quer é que nós guardemos as palavras dEle. Ele enfatiza isso várias vezes. Nós acabamos de falar isso, João 14:23. Se alguém me ama, guardará a minha palavra. E o resultado, Ele e o Pai virão e farão morada. No final do Sermão do Monte, Jesus no Sermão do Monte, Ele fala muitas coisas. Ele fala das bem-aventuranças. Bem-aventurados os misericordiosos, bem-aventurados os puros de coração, os pobres de espírito, tantas, tantas coisas que Jesus fala. Vocês serão bem-aventurados. Ele está falando, o Verbo está se revelando, ele está mostrando a vontade dele. Depois ele eleva o padrão da lei. Depois Jesus fala a oração, para nós confiarmos no Pai, que Ele vai cuidar de nós, que Ele vai dar o pão nosso de cada dia. Ore assim, Ele fala, ore assim. E perdoa, peça perdão para Deus, mas perdoa também. Então, ele começa a falar um monte de coisa, e algumas coisas não são tão fáceis. E chega lá no final desse sermão, no versículo 24, ele fala assim: todo aquele que ouve estas minhas palavras, o sermão, começa a ler Mateus 5, 6, e chega lá no final do 7, ele dá uma conclusão: todo aquele que ouve estas minhas palavras e pratica, e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Versículo 25 fala: e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. O que são a chuva, o vento, os rios que transbordam e vêm contra essa casa? O que seria isso? As adversidades da vida. Nossa vida é formada por ciclos. Tem épocas boas, tem épocas ruins. Para todo mundo é assim. Nem todos passam pelos mesmos ciclos ao mesmo tempo, mas saiba de uma coisa: a chuva vem, os rios vêm, o vento vem. E o que o Senhor está falando aqui é que vem para todo mundo. O que é a casa? A casa é a nossa vida, a nossa pessoa. O que é a rocha? A rocha é Cristo. O que é estar edificando sobre a rocha? Como nós edificamos sobre a rocha? Ouvindo o que o Senhor fala e praticando o que Ele fala. E a gente vai vivendo e vai ouvindo e praticando, e vai ouvindo e praticando, e vai ouvindo e praticando, e vai ouvindo e praticando. Chega um dia, vem a chuva, transbordam os rios, sopram os ventos e dão com ímpeto contra aquela casa. E se nós estamos ouvindo e praticando, nós estamos edificando sobre a rocha, e vamos nesse momento ficar inabaláveis. Eu vejo a vida de muitos irmãos passando por problemas, problemas sérios, problemas difíceis, mas positivos no Senhor, esperando no Senhor, confiando no Senhor, sabendo que o Senhor é Senhor de tudo, Ele é soberano, tudo está nas mãos dEle. Então são perdas, são doenças, tantas coisas que vem, às vezes, nos afligir, como esses ventos, como essa chuva, como esses rios que dão contra a casa. Mas nós podemos permanecer no Senhor inabaláveis. E fala, né, quem ouve e não pratica é insensato. E fala que um dia vem tudo isso daí também para ele. Então isso vem para todo mundo. Vem para quem ouve e pratica, e vem para quem ouve e não pratica. Só que o resultado é diferente. Porque quando nós estamos em Cristo, nós estamos guardados em Cristo. E nada pode nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Tem uma palavra também de Jesus sobre essa questão da minha palavra, que ele dá para a igreja em Apocalipse, a igreja em Filadélfia, em Apocalipse 3:8, fala: conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta a qual ninguém pode fechar. Tens pouca força, entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Veja, a importância de guardar a palavra. Se nós estamos guardando a palavra e não negando o nome do Senhor, versículo 10 fala o resultado: eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam a terra. Veja que sempre, irmãos, nós estamos guardados no poder de Deus quando nós estamos praticando, guardando, apreciando, amando a palavra do Senhor. Isso é amá-lo também. Quando Jesus aparece para os discípulos, naquele dia da ressurreição, eu mencionei João 20, Ele fala para eles: assim como o Pai me enviou, também vos envio. E soprando sobre eles, disse, recebei o Espírito Santo. Capítulo 21, eles voltam a pescar. Jesus aparece para eles e pergunta para Pedro, que foi o líder, né? O líder da rebelião. Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, você gosta de mim? Apacenta os meus cordeiros. Ou seja, faz o que eu estou te falando. Então, amar o Senhor é amar a palavra dele. Amar o Senhor é dar valor para o que ele fala, dar atenção para o que ele fala, guardar o que ele fala. E ele sabe isso, ele conhece isso em cada um de nós. Por isso ele fala, quem faz isso, eu e o Pai viremos a ele e faremos nele morada. Não é isso que você quer? Não é a melhor coisa que poderia acontecer conosco? É isso aí. Então, irmãos, o que Jesus fez, o que Deus fez para ele se tornar essa palavra viva em nós e agir em nós dia a dia, não foi algo simples. Foi algo muito complicado para Deus, para Jesus. E nós somos só os beneficiários disso tudo. Por isso nós temos que invocar o nome do Senhor. Por isso nós temos que buscar o Senhor, buscar a palavra do Senhor, conhecer a palavra. Leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Você vai ver que é a palavra, o verbo que se fez carne vai começar a transmitir algo para a sua mente, para o seu coração. A vida de Deus vai sendo infundida e ele vai se tornando cada vez mais real na nossa vida. Nessa semana que passou, foi comemorado 506 anos da reforma de Lutero. 506 anos atrás, Lutero pregou as suas 95 teses na porta do castelo de Wittenberg. E a base dessa reforma é conhecida como os cinco solas, né? Cinco somentes. Sola fide, somente a fé. Sola escritura, somente a escritura. Solus Christus, somente Cristo. Sola gratia, somente a graça. Soli Deo gloria, somente glória a Deus. E passados 506 anos, nós continuamos precisamos continuar relembrando esses pilares. E nós reafirmamos somente a fé. Nossa fé é o que cremos, está baseado na palavra de Deus. Porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Cristo. Somente a Escritura. A Bíblia é a palavra de Deus. Inerrante e suficiente. É o Espírito e vida para quem vai a ela no Espírito. Nenhuma palavra humana tem mais valor ou poder que ela. Ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Nós precisamos da palavra de Deus, das Escrituras, que é a palavra de Deus. Somente Cristo. Ele é o nosso Senhor. Ele é o cabeça da igreja e o salvador do corpo. Ele é o autor e o consumador da nossa fé. Ele é o único digno. Ele é o consolador. Ele é suficiente e insubstituível. Ele é o único mediador entre Deus e o homem. Ele é o caminho. Ele é a verdade. Ele é a vida. Ele nos conduz ao Pai e Ele traz o Pai até nós. Louvado seja Deus. Somente a graça. Tudo é pela graça. A graça veio por intermédio de Jesus Cristo. A graça nos trouxe os dons. Pela graça somos salvos. Tudo é pela graça, mediante nosso Senhor Jesus Cristo. Somente glória a Deus. Nenhum homem é merecedor de glória alguma, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos os santos que estão em Cristo, um dia serão glorificados na volta do Senhor. Mas enquanto em carne, enquanto estivermos em carne, ninguém é digno de ser glorificado. Não queremos dar glória a homem nenhum, porque somente o Senhor é digno de louvor e de ser glorificado. Tudo isso passa por Cristo Jesus. o nosso mediador, o mediador entre Deus e nós. Graças a Deus, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Louvado seja Deus. Que Ele nos guarde, irmãos, de toda degradação, de heresias, e nos traga a realidade de vivermos na presença dEle, desfrutarmos desse Consolador, desse Espírito da realidade, dia a dia. Jesus é o Senhor.
Amém.
Aleluia.